horas e 50 minutos, 18h50. É falar aqui um pouco. Hoje não tem muito que a gente falar sobre Copa do Mundo, porque só está tendo um único jogo. A França vai vencer o Marrocos por 2-0, 86 minutos. Né? Então falta 4, mas a Cresce devemos ter uns 10 minutos ainda de jogo. O futebol tudo pode acontecer, mas pelo que a gente analisou aqui, a França está praticamente com, com os dois pés já na próxima fase da Copa do Mundo. Copa do Mundo que entra na sua reta final, né? Teremos aí jogos hoje, somente um jogo hoje, esse está acontecendo, mais um amanhã, um sábado, né? Inclusive sábado é o Algoz, os Algozes do Brasil, a Noruega contra a Inglaterra. E há uma confusão aí de que há um surto, né, com a delegação da Noruega. Mas confesso a você que eu vou torcer para a Noruega, né? Vou torcer para a Noruega despachar os ingleses, mas é difícil. A Inglaterra não tem muito bem arrumado. O pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte, Alisson Bezerra, ele deixou uma verdadeira bomba nas mãos lá do seu sucessor, né, que assumiu. Há uma inquietação, segundo rumores lá vindo de Mossoró, do prefeito Marcos Pereira, que hoje está no Republicanos, com relação à saúde financeira da prefeitura de Mossoró. Não que o município tenha sofrido redução de receita, pelo contrário, a máquina arrecadadora continua a mil, igual um carro de Fórmula 1. O problema todo aí é que o ex-prefeito Alisson Bezerra deixou um senhor pepino para, não só para o seu atual sucessor, mas para os outros que venham na sequência. Em 2003, Alisson contratou um empréstimo de 200 milhões junto à Caixa para bancar o programa Mossoró Realiza e armou a bomba que vai explodir nas mãos do atual ou do futuro gestor. A operação de crédito teve taxa de juros anual de 135,27%. Baratinha, né? Preste bem atenção, a taxa de juros desse empréstimo que Alisson fez anual é de 135,27%. Então você pega 200 milhões, vocês que é bom de matemática, aí vai pegar o lápis e o papel. Você tomou 200 milhões emprestado. O juro é de 135,27%, levando o município a ter que pagar a bagatela de 185 milhões só de juros. Mano, você toma 200 e paga 185 milhões de juros. Ou seja, na verdade, você tomou 15 milhões só. 185 você está pagando de juros, né? Quando você vai somar os juros, encargos e comissões de dívida com a Caixa, isso subiu para mais de 385 milhões. Quase o dobro do valor do empréstimo. Ou seja, quando terminar tudo que for pago, você tomou 200, quer dizer, você não. A Alisson tomou. Ele tem a história da matemática, depois, a matemática dele é boa toda. Ele tomou 200 milhões emprestado à Caixa e o seu sucessor, os seus sucessores vão pagar 385. É brincadeira ou quer mais? O prazo para liquidar a dívida contraída é de 120 meses, 10 anos, sendo 24 meses, 2 anos de carência. Olha como ele é bobo, né? Tomou a grana e o período de carência é o que ele estava lá. E 96 meses, 8 anos para amortização. A amortização começou em 2025, a conta começa, aliás, começou em 2025, a conta começou a chegar. Então, né, tá aí a matemática de Alisson. Ele tomou 200 milhões emprestado à Caixa para um projeto, só que seus sucessores, quando for terminarem de pagar tudo isso, quando botar juros, tal, aquela babalada toda, 385 milhões. RN. Não é possível, pelas caridades. Não é possível, RN, que vocês caiam nisso. Tá vendo lá como é a situação, né? O homem não é muito bom de matemática, não. Porque pra fazer isso, meu amigo velho, não é brincadeira, não. Olha, Só para finalizarmos aqui o programa, o vereador do Natal, Kleber Fernandes, né, defendeu o ex-prefeito de Natal e pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias, das críticas feitas pelo ex-deputado estadual Volber Júnior, que é líder do cidadania. O cidadania, eu repito, me desculpe aí se o cidadania tiver algum vereador espalhado pelo Rio Grande do Norte, alguém me avise com essa cidade aí. Pois bem, em entrevista ao programa Contraponto da 96 FM, Kleber partiu para o ataque e classificou Volber, né? Ele classificou as declarações de Volber, perdão, como infundadas. O ex-deputado Volber é um remédio vencido. Segundo Volber, ele disse que segundo Kleber, ele disse que Volber é um remédio vencido nas prateleiras da democracia. Hoje não consegue se eleger vereador de Natal. Então, está fora do contexto político, afirmou ele. Na sequência, Kleber disse enxergar a motivação pessoal nas críticas feitas ao ex-prefeito. Ele fez uma crítica sem nenhum fundamento, uma colocação, ao meu ver, de despeito, porque está fora desse contexto político. Ele está fora de mandato. Há muito tempo ele não consegue se consolidar como uma liderança política. Aí tenta fazer críticas personalizando situações que, ao nosso ver, não tem fundamentação alguma, enfatizou Kleber. A resposta foi dada no mesmo programa em que um dia antes, Volber, que foi classificado aqui como remédio vencido da democracia, fez críticas ao ex-prefeito e ex-prefeito da PAI, pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias. Aliás, esse Volber Júnior tem uma história bem interessante aqui para Caicó. Vocês se lembram de Franciel Lopes, né? Franciel Lopes foi candidato a prefeita e depois, 2 anos depois, candidato a deputado estadual. E era pelo partido de Volber. Eu não me recordo qual era o partido na época. E aí, as garantias dadas a Franciel era que a filha dele, de Volber, não seria candidata a deputada. Houve a convenção, acho que foi até cartorial essa convenção, na época, mas a filha de Volber não apareceu. E Franciela então foi para a convenção lá em Natal e voltou satisfeita, achando que a promessa tinha sido cumprida. Só que depois, quando a ata foi entregue ao Tribunal Regional Eleitoral, sabe o nome de quem constava lá como candidato a deputado estadual? Da filha de Volber. E aí, nada do que foi prometido a Franciela Lopes foi dado. E aí, Franciela saiu de 11 mil votos aqui em Caicó, né, para 2000 e pouco no estado todo, de um modo geral, né? Então ele teve essa passagem aqui para Caicó, não me recordo, 2014, salve, 2014, foi isso mesmo, 2014, né? Quando ele fez o canto da sereia, como a gente costuma dizer, né? Chamou Franciela, convidou, e disse, não, minha filha não é candidata, tal, tal. Franciela acreditou na palavra dele, e aí tal. E hoje, nem Volber e nem a filha tem mandatos aqui no Rio Grande do Norte. São 18:59, 18:59 na capital do Seridó. Olha, rapidamente aí, né? Apenas a manchete aí, o Brasil vive aí mais uma ameaça de greve dos caminhoneiros. É porque como não houve votação no Senado da famosa MP do frete, então os caminhoneiros estão ameaçando, né? Entrar em greve. Olha, agora sim, são 19:00 pontualmente na capital do Seridó. Nós chegamos ao final de mais um programa 6 em ponto. Prometendo voltar com esse mesmo programa amanhã. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Encontro marcado amanhã, logo cedinho, aqui na 106, a partir das 5:00, com ele, Riva Júnior, a Raposa do Nordeste. A todos, uma boa noite. Tchau, tchau.
ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz, uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
vocês.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Atenção, professores, amanhã é o último dia para se inscrever na Prova Nacional Docente.
Sobre o exame, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
Ela vai ser utilizada para subsidiar os processos seletivos e concursos públicos realizados, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, para ingresso na carreira docente da educação básica.
Unidades móveis flutuantes da Previdência iniciaram atendimentos na região norte.
7 barcos vão prestar assistência a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas até dezembro.
E ainda, produtores precisam validar o cadastro ambiental rural. Carlos Oliveira.
Ter o cadastro ambiental rural concluído é fundamental para acessar o crédito agrícola no sistema bancário.
Turismo, passageiros que enfrentarem problemas com companhias aéreas poderão registrar reclamações em plataforma digital.
Vamos falar também de uma pesquisa sobre viagens de brasileiros com bichinhos de estimação. Natália Koslik.
O mapeamento servirá de base para a criação de um manual de boas práticas do segmento.
A apresentação da Voz do Brasil hoje é comigo, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
1 milhão de pessoas já solicitaram a autoexclusão dos sites de apostas online, as chamadas bets.
Qualquer pessoa pode fazer o bloqueio nas plataformas de apostas de uma só vez.
E o próprio usuário define quanto tempo quer ficar sem apostar.
A plataforma centralizada de autoexclusão permite ao cidadão restringir o acesso às casas de apostas para prevenir danos financeiros e à saúde mental. O bloqueio atinge todos os sites de apostas autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Para solicitar a autoexclusão, o cidadão deve utilizar o login da plataforma gov.br. Ao preencher os dados, deve informar por quanto tempo deseja ficar autoexcluído, que pode ser de 1 a 12 meses. Se desejar, o usuário pode informar também os motivos da autoexclusão, como decisão por dificuldades financeiras ou recomendação de saúde, por exemplo. Além da autoexclusão voluntária, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, lembra as exclusões automáticas das plataformas de apostas.
Houve uma vedação por cumprimento de decisão do Supremo de beneficiário de programa social, Bolsa Família, BPC, que estão proibidos de acessar essas plataformas de apostas.
Após a autoexclusão, as operadoras autorizadas têm até 72 horas para bloquear o acesso dos usuários aos seus sites e aplicativos. Segundo o Ministério da Fazenda, 1 milhão de pessoas já fizeram a autoexclusão desses sites. Quem nunca apostou e não tem cadastro em casas de apostas também pode solicitar a autoexclusão. Reportagem Nazi Brum.
A gestão da Câmara de Comércio Exterior manteve a alíquota de 12% no imposto de exportação do petróleo diante dos episódios no Estreito de Hormuz.
Ontem, os Estados Unidos interromperam o acordo de cessar fogo e realizaram novos ataques ao Irã.
De acordo com nota divulgada pelo comitê, a decisão tem como objetivo proteger o mercado interno e evitar o desabastecimento dos combustíveis no país.
A medida terá caráter temporário, com vigência de até 60 dias e será reavaliada após 30 dias.
Hoje, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal seguirá tendo cautela com as medidas de subvenção dos combustíveis diante dos conflitos no Oriente Médio.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para a cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda. O objetivo do Ministério da Fazenda, com a guerra diminuindo de proporção, é retirada dos subsídios, mas eu preciso ter cautela porque os eventos novos aconteceram ontem.
A Receita Federal iniciou uma ação direcionada aos contribuintes com eventuais débitos em aberto.
A iniciativa busca manter a regularidade fiscal dos contribuintes.
Contribuintes classificados com o selo Sintonia a Mais começaram a receber comunicações pela Caixa Postal e pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o DTE, com informações sobre eventual existência de débitos em aberto. A regularização é necessária para evitar a inadimplência, situação que pode resultar no cancelamento do selo. A validade da classificação é de um ano, contada a partir do primeiro dia do mês de referência. O cancelamento também pode ocorrer em situações como concessão da medida cautelar, decretação de falência ou liquidação da pessoa jurídica, manutenção de irregularidade cadastral por mais de 30 dias ou enquadramento como devedor contumaz. Reportagem Edinaldo Júnior.
Você sabia que eliminar o acúmulo de capim seco, galhos e folhas cria barreiras naturais para reduzir o risco de incêndios durante o período de seca?
E essa técnica tem um nome e uma regulamentação. É o que vamos ouvir agora na reportagem de Márcia Fernandes.
Atear fogo numa área para evitar queimadas. Parece contraditório, mas trata-se de uma técnica recomendada para evitar grandes incêndios florestais na época da seca. São as chamadas queimas prescritas. O fogo é colocado de forma controlada em áreas demarcadas. Com isso, é eliminado o acúmulo de capim, galhos e folhas que podem servir de combustível para incêndios. É o que explica Hudson Coimbra, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio.
É uma ferramenta de manejo do fogo, utilizada com critérios técnicos, análises de risco, vulnerabilidades, critérios meteorológicos, topográficos. E aí, a partir disso, a gente também define o que é que a gente quer queimar para evitar a propagação de incêndios.
A Floresta Nacional de Brasília é um dos espaços que costuma ser atingido por focos de incêndios durante o período da estiagem. Por isso, recebeu nesta quinta-feira uma queima prescrita como parte das ações de prevenção a incêndios, como destacou Hudson Coimbra, do ICMBio.
Dentro do Distrito Federal, elas são importantes para evitar os grandes incêndios que acontecem na época da estiagem, né, que vai se iniciar já agora.
A queima prescrita é executada por brigadistas, que fazem um monitoramento constante da área. Pode ser implementada em parques nacionais, reservas extrativistas e unidades de conservação em geral. Reportagem Márcia Fernandes.
E por falar em período de estiagem, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de baixa umidade do ar.
Uma massa de ar seco se estende do interior da região Nordeste até grande parte do Centro-Oeste, além de áreas do interior das regiões Sudeste e Sul do país.
Segundo o Instituto, a baixa umidade deve permanecer até o domingo, dia 12 de julho.
Durante os períodos mais secos do dia, a umidade relativa pode ficar entre 20% e 30%, níveis que exigem atenção, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Uma ferramenta digital para pequenos produtores e cooperativas do campo que simplifica o acesso a financiamentos.
É o simulador de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
A plataforma mostra linhas e condições de crédito que combinam com o perfil do produtor.
Se você é produtor rural e precisa de crédito, pode contar com uma ferramenta na hora de solicitar os recursos. É o simulador de crédito do Pronaf, uma ferramenta digital desenvolvida para ajudar agricultores familiares e cooperativas a identificarem quais linhas de crédito do Pronaf eles podem usar. É preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar, localidade e objetivo do financiamento. Depois, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com seu perfil e quais as instituições financeiras que operam em sua região. Vale ressaltar que o simulador não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras e também não garante a contratação do crédito. A ferramenta é apenas informativa e busca facilitar o acesso às informações sobre o Pronaf antes do agricultor familiar buscar uma instituição financeira. Para simular o crédito, acesse simuladorpronaf.mda.gov.br. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Produtores que vivem no campo precisam validar o CAR, Cadastro Ambiental Rural de suas propriedades.
O cadastro é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais.
Você que tem uma propriedade rural e já fez a inclusão dela no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, não se esqueça de verificar se está tudo certinho. Veja na caixa de mensagens da Central do Proprietário Possuidor do CAR se você recebeu uma notificação para resolver alguma pendência. O órgão gestor do CAR enviou recentemente mensagens para mais de 845 mil proprietários. Para 500 mil, só falta responder se concordam com as informações já analisadas. Se você estiver nesse grupo e finalizar o processo, o seu CAR vai ficar em dia com o que prevê o Código Florestal, que é a lei que cuida desse assunto. Ter o Cadastro Ambiental Rural concluído é fundamental para acessar o crédito agrícola no sistema bancário. Então, não se esqueça de olhar a caixa de mensagens da Central do Proprietário Possuidor do CAR e ver se você recebeu uma notificação para resolver alguma pendência. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. Quando o processo for finalizado, sua propriedade será classificada como cumpridora das regras de proteção do meio ambiente. Se você ainda não fez o cadastro da propriedade rural no CAR, vá no site car.gov.br, escolha o estado e siga o passo a passo. Depois disso, é emitido um recibo de inscrição no CAR. Com esse recibo em mãos, você consegue acessar a Central do Proprietário Possuidor com o seu login no GOV.br. É nessa central que você acompanha a situação de sua propriedade, os documentos e as análises feitas pelos técnicos. Reportagem Carlos Oliveira.
As inscrições para a PND, a Prova Nacional Docente, se encerram amanhã.
Por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, a prova avalia os formandos em licenciaturas.
Mas professores já formados também podem fazer a PND, especialmente porque ela pode ser usada por governos estaduais e prefeituras como parte de seus processos seletivos para a contratação de docentes.
Nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral, sobre a Prova Nacional Docente. Vamos ouvir. Secretário Rodolfo Cabral, muito bem-vindo à Voz do Brasil. A gente queria começar, então, explicando, né, para quem já é professor e quem está se formando agora, por que que é importante fazer a Prova Nacional Docente? Quais são os benefícios dela para esses profissionais?
Boa noite, Mariana, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. A Prova Nacional Docente é um exame anual destinado aos professores brasileiros interessados em utilizar os seus resultados em processos seletivos das redes de ensino. Então, ela vai ser utilizada para subsidiar os processos seletivos e concursos públicos realizados tanto no âmbito federal, estadual e municipal para ingresso na carreira docente da educação básica. É uma avaliação teórica que vai atestar se os participantes têm as competências essenciais para o exercício da docência em sala de aula. Ela é feita para 21 licenciaturas diferentes. Então, a pessoa que vai fazer uma prova com a parte comum para todas as áreas, com 30 questões de formação docente e a parte discursiva, além de 50 questões específicas de cada área.
Secretária, ela foi criada inicialmente como um exame, né, para avaliar a formação dos formandos em licenciaturas. A ideia é medir aí o nivelamento dos cursos em todo o país e identificar possíveis defasagens de formação, é isso? O que pode ser feito a partir dessa constatação?
Isso, Luciana. A PND funcionou conjuntamente com o ENAD das licenciaturas, né? Sendo o ENAD somente para os formandos e a PND também para quem já se formou. Então, a ideia da PND é avaliar os formandos das licenciaturas por meio do ENAD, mas também quem se formou para garantir que esses professores possuam as competências essenciais para a docência. Então, além de avaliar as competências, né, ela vai subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à formação inicial e continuada dos professores. Então, a partir dos resultados do ENAD, se uma instituição ela tem resultados negativos, a gente vai abrir processo de supervisão no MEC para avaliar e melhorar a qualidade da formação dos nossos professores.
Agora, secretário, a prova também pode ser usada em processos seletivos, né? Como é que funciona isso? É possível que uma prefeitura, por exemplo, use os resultados da PND como um concurso?
Isso, é importante a gente ressaltar que, embora não seja um concurso e ela não substitua o processo seletivo da Secretaria de Educação, as secretarias elas podem usar a nota da PND como etapa de suas provas. Então, as redes de ensino, as secretarias estaduais, municipais, distrital de educação, elas fazem adesão junto ao MEC para usar a nota da PND em seus concursos e processos seletivos. Agora, para 2026, 2.031 redes de ensino fizeram adesão. Então, os resultados, e aí o professor faz essa prova da PND, e os resultados de cada exame tem validade de 3 anos, permitindo sua utilização em vários processos seletivos ao longo desse período.
Secretária, a prova nacional docente ocorre quantas vezes por ano? Por exemplo, quem perder essa oportunidade terá outra ainda em 2026?
Isso, a prova é anual. Então, quem não participar agora poderá se inscrever para a PND em 2027, em data ainda a ser definida. Então, quem estiver concluindo a licenciatura ou já estiver formado, é importante fazer a prova ainda esse ano. E aí ficar com essa nota disponível para os concursos públicos das redes que aderiram durante todo o período de 2026 e 2027.
É, porque como o senhor disse, né, a prova tem validade por 3 anos aí.
Isso, quem não fez agora vai ter que aguardar a próxima PND em 2027.
Agora, onde que os interessados podem se inscrever e quanto é que custa a taxa de inscrição, secretário?
Os interessados podem se inscrever no sistema PND, no site do INEP, até o dia 10 de julho. E a taxa de inscrição custa R$ 85,00.
E quando serão as provas e quando saem os resultados?
As provas serão realizadas em todo o país no dia 20 de setembro. E o resultado final será divulgado em 15 de dezembro.
E aí a gente lembra também que na página do INEP os interessados também podem acessar outras informações, né, secretário, sobre pedidos excepcionais, enfim, recursos e todo o resto, qualquer outra parte que tenham interesse em saber sobre a prova.
Inclusive para formação, tá? Para os conteúdos, acesso aos conteúdos da prova, quem quiser estudar, se preparar, no site do INEP tem as matrizes de referência utilizadas pelo INEP para fazer a prova. Então o professor pode utilizar esses materiais para se preparar e estudar para obter um melhor resultado.
Ótimo. Muito bem, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, Mariana, Luciano. Um abraço aos ouvintes da Voz do Brasil.
Funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Disque 100 oferece orientação em casos de violações dos direitos humanos.
Saiba mais com Pablo Mundim.
Violência física, psicológica ou sexual, abandono de pessoas idosas, trabalho infantil, racismo, discriminação contra pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, povos indígenas, quilombolas ou qualquer outra forma de violação da dignidade humana. Seja qual for a situação, o Disque 100 é o canal para denunciar. Os canais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registraram em 2024 mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos. Mulheres, idosos e crianças formam o grupo de maior vulnerabilidade, com a maioria dos abusos ocorrendo na própria residência. Para combater qualquer tipo de violação que surgiu, o Disque 100, defende Lara Magalhães, coordenadora do Disque 100.
Por ser muito abrangente, sempre que a pessoa tiver dúvida se determinada situação configura ou não uma violação, a orientação é procurar o Disque 100 para que a nossa equipe preste essas orientações e tire essas dúvidas.
Depois do registro, o caso é enviado aos órgãos competentes para apuração e adoção das medidas de proteção, explica a coordenadora Lara Magalhães.
Quanto mais acessam, mais a gente consegue garantir, ou ao menos proibir que essas violações perdurem.
O atendimento é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reportagem Pablo Mundim.
Início essa semana, um atendimento no Previbarco a moradores da região norte.
Podem ser beneficiados moradores de comunidades ribeirinhas ou isoladas, indígenas e quilombolas.
Atualmente existem 7 unidades móveis flutuantes. 3 vão atender o estado do Amazonas, 3 o estado do Pará e 1 o estado de Rondônia.
A chefe do Serviço de Gerenciamento de Unidades Móveis Flutuantes do INSS, Karine Furtado, fala dos serviços oferecidos.
Os serviços oferecidos pelo Previbarco são praticamente os mesmos de uma agência física do INSS. Os principais são salário maternidade rural, aposentadorias, pensão por morte e benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício assistencial para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Também são oferecidas perícias médicas e avaliações sociais, além de emissão de extratos, consulta de tempo de contribuição e orientação gerais.
Os atendimentos vão até 18 de dezembro.
O calendário de atendimentos está em gov.br/INSS.
Julho é mês de férias e muita gente aproveita o descanso para viajar com a família.
E muitas famílias brasileiras contam com integrantes de quatro patas.
Uma pesquisa sobre o turismo pet friendly quer entender as principais dificuldades enfrentadas pelos tutores e empreendimentos.
O professor Pedro Henrique Ambrósio Rodrigues, de Florianópolis, já perdeu as contas de quantas viagens fez. Mas, independente do roteiro, sempre pega a estrada com seus pets do lado. A que tem mais quilômetros rodados é Frida, uma bulldog francesa que chegou em sua vida há 11 anos. Depois vieram o Bartô, sem raça definida, e um chihuahua, para se aventurarem por diversos destinos brasileiros.
A gente sai de Florianópolis e vai para Franca, e por duas vezes a gente foi para Minas Gerais, então passou por Ouro Preto, Trindade, Paraty, São João del Rei, Curitiba, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, tudo que tiver no meio do caminho a gente faz. As viagens são planejadas em cima do fato dos cachorros estarem conosco.
Uma pesquisa online pretende mapear os principais desafios do turismo pet friendly no país. Por um lado, quer entender as dificuldades enfrentadas pelos viajantes na hora de pegar a estrada. Por outro, busca conhecer os desafios de empresários do setor, como donos de hotéis e de restaurantes que recebem clientes de quatro patas. A supervisora de eventos e reservas de um hotel em Goiânia, no estado de Goiás, Kathleen Neves, menciona alguns serviços personalizados para atender esse público.
Hoje, os nossos serviços exclusivos são um tapete higiênico, uma manta com a nossa logo, um sachê de petisco para que ele possa se alimentar enquanto estiver conosco e saquinhos para coleta de fezes também.
O mapeamento servirá de base para a criação de um manual de boas práticas do segmento. O prazo para participar vai até amanhã, 10 de julho, e o formulário pode ser acessado na página do Ministério do Turismo na internet, no endereço gov.br/turismo. Reportagem Natália Koslick.
Um voo cancelado, bagagem danificada ou extraviada, mudança de horários pela companhia aérea.
O passageiro que vive essas situações tem um canal para registrar e tentar resolver a queixa.
É o ANAC Passageiro.
As viagens de avião fazem parte da rotina do empresário gaúcho Renato Correa, que a cada dia da semana está em uma cidade diferente por causa dos compromissos profissionais. Com a vida na ponte aérea, é difícil não se deparar com problemas.
De uma forma ou outra, a gente acaba tendo problema com voo atrasado, voo cancelado, questões climáticas que acabam influenciando na nossa dinâmica e na nossa agenda diária. Problemas eu tive são vários, repetitivos, que são de perda de conexão por questão de atraso.
Passageiros que enfrentarem problemas com companhias aéreas podem registrar reclamações por meio da plataforma ANAC Passageiro. O acesso é gratuito e pode ser feito por qualquer cidadão com uma conta gov.br nível prata ou ouro. Após o registro, a manifestação é encaminhada à companhia aérea responsável, que deve responder em até 10 dias corridos. O superintendente de acompanhamento de serviços aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Adriano Miranda, destaca os tipos de registros que a plataforma tem recebido.
O principal problema mais reclamado são alterações ou cancelamentos pela própria empresa aérea antes da viagem, né? Então o passageiro é comunicado ali que seu voo foi alterado, que seu voo foi cancelado. Em segundo lugar, o atraso ou cancelamento na data da viagem, aquela situação contingencial. O terceiro ponto mais reclamado é bagagem, por exemplo, bagagem danificada, bagagem extraviada.
Durante o atendimento, passageiro e empresa podem trocar informações diretamente pela plataforma até a conclusão da solicitação. O usuário pode ainda consultar dados sobre o volume de reclamações, os principais assuntos registrados e o índice de atendimento das companhias aéreas. O acesso à plataforma é feito pelo site anac.gov.br ou pelo gov.br/anac, clicando em passageiro. Reportagem Graziele Bezerra.
abertas até 3 de agosto as inscrições para a chamada Universal 2026, que vai financiar projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação desenvolvidas por instituições brasileiras.
Pelo menos 30% dos recursos serão destinados a instituições de pesquisa das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O resultado final está previsto para 4 de dezembro.
As propostas devem ser submetidas exclusivamente pela internet por meio do formulário disponível no site carloschagas.cnpq.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Inquérito do Banco Master. STF autoriza busca e apreensão contra Tiago Miranda.
STJ entende que plano de saúde deve cobrir cirurgia de feminização facial em mulheres trans.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza busca e apreensão contra Tiago Miranda após pedido da Polícia Federal.
A decisão é do ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o Banco Master no STF. Marta Ferreira.
Tiago Miranda é dono de uma agência de publicidade que mantinha relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e teria atuado em uma ação coordenada de influenciadores nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. De acordo com a Polícia Federal, os ataques se deram após o Banco Central negar a compra do Master pelo Banco de Brasília e liquidar o Banco de Vorcaro. As investigações apuram ainda a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, à obtenção indevida de informações sigilosas e a adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais. Na decisão, Mendonça afirmou que os elementos analisados apontam que Tiago Miranda desempenhava papel central nessas iniciativas, sendo o principal responsável por realizar pesquisas e levantamentos acerca da vida privada da jornalista em questão. Ainda de acordo com as conversas analisadas, Tiago Miranda costumava informar o andamento das buscas, relatar sobre a análise de processos judiciais antigos e coordenar a mobilização de equipe dedicada a localizar informações que pudessem ser consideradas sensíveis ou comprometedoras para a jornalista.
Plano de saúde deve custear cirurgias em mulheres trans para dar aos traços faciais a aparência feminina.
Para o STJ, esses procedimentos não se enquadram nas exceções previstas na lei que regulamenta os planos de saúde. Fátima Uchoa.
A decisão da terceira turma do STJ manteve a determinação para que uma operadora de plano de saúde autorizasse a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador como reconstrução craniana e rinoplastia reparadora de uma beneficiária que já havia feito procedimento de redesignação sexual. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, os procedimentos foram indicados pelo médico da paciente e não incluiriam tratamento experimental nem teriam caráter estético, sendo imprescindíveis para adequar a identidade de gênero da paciente e preservar o bem-estar psicológico dela.
Agente de aeroporto de Confins, em Minas Gerais, tem jornada de trabalho equiparada à de colegas da Pampulha.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Uma empresa de serviços aeroportuários vai ter de pagar horas extras a uma agente de proteção do aeroporto de Confins. A trabalhadora cumpria jornada de 42 horas semanais, enquanto colegas de função no aeroporto da Pampulha, de menor movimento, trabalhavam 36 horas por semana. Para o TST, a diferenciação da jornada com a mesma remuneração diz respeito ao princípio da isonomia.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Esse tipo de sonda é um dispositivo de silicone que fica na região do abdômen do paciente e diminui os casos de refluxo. Vanessa Pereira.
A ação teve início após o MPF receber reclamações de famílias que enfrentavam dificuldades para conseguir a sonda Bottom no SUS. Agora, segundo a decisão, a União tem até 6 meses para incluir o equipamento no sistema de gerenciamento do SUS. Já o governo de Minas Gerais e o município de Uberlândia devem garantir o fornecimento das sondas Bottom para os pacientes pediátricos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova MP que destina recursos das BETs à Polícia Federal.
Comissão aprova mais proteção a pessoas com deficiência vítimas de crimes.
Avança projeto que pune empresas de telemarketing por ligações indesejadas.
Boa noite.
Boa noite.
Parte do dinheiro arrecadado pelas casas de apostas esportivas poderá ser usado no combate ao crime organizado.
O Senado aprovou uma medida provisória que destina um percentual do lucro das BETs ao fundo da Polícia Federal. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
Após o pagamento dos impostos devidos e dos prêmios das apostas, as operadoras das BETs deverão destinar 3% do valor obtido a esse fundo. Porém, esse índice só será devido a partir de 2028, passando por uma transição anual gradual de 1%. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, argumentou que o direcionamento do montante serve como um mal menor diante dos efeitos negativos das BETs.
O ideal é que não tivesse BETs, porque por mais maior percentual, não vale a pena. Realmente, o estrago com relação às BETs é muito grande. Então, agora, como existe, está regulamentado, é muito importante destinar realmente parte desse recurso para saúde, também para segurança, para todas essas áreas, exatamente, porque qualquer percentual não recupera o que se vai gastar com a saúde com relação a isso.
A verba será obrigatoriamente utilizada na modernização de equipamentos da Polícia Federal, no pagamento por horas e atividades extraordinárias e no custeio de planos de saúde da corporação. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá estender a cobertura dessas despesas médicas também para os agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que autoriza a Agência Nacional do Petróleo a acessar dados fiscais de distribuidores e revendedores de combustíveis.
A medida visa combater a adulteração desses produtos. Repórter César Mendes.
O objetivo da proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, é melhorar a fiscalização, condicionando as concessões de atividades regulamentadas pela ANP à autorização prévia para que a agência acesse os dados fiscais das empresas do setor. Quem já possui a outorga de funcionamento terá que providenciar essa autorização para continuar atuando. Relator da matéria, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, destacou que a medida vai facilitar a detecção de adulterações, assegurando maior integridade no mercado de combustíveis.
Empresas que adulteram combustíveis garantem ilicitamente a redução de seus custos de produção e passam a ter vantagem competitiva em relação às que atuam honestamente.
O texto determina que a ANP assuma os custos do acesso aos dados das empresas sem ônus para o fisco e seguiu para a análise da Comissão de Infraestrutura.
Uma subcomissão do Senado aprovou o relatório de diligência externa em Boa Vista, Roraima, em maio de 2026, que verificou a situação em que vive o povo Yanomami.
O documento traz um diagnóstico sobre a saúde, a segurança e a governança na região e aponta que, apesar de avanços na repressão ao garimpo ilegal, o território ainda enfrenta graves gargalos logísticos e estruturais. Repórter Bruno Lourenço.
Relatório aprovado pela subcomissão do Senado, que acompanha a situação de perto, revela que a quase totalidade do atendimento de saúde na região ainda depende exclusivamente de aviões e helicópteros, o que encarece e dificulta as ações de socorro. A presidente do colegiado, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu uma ação conjunta de entidades brasileiras e internacionais, principalmente no combate ao garimpo ilegal, para assegurar direitos das populações indígenas.
Capaz de consolidar os avanços obtidos com a desintrusão e fortalecer de forma duradoura as políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos dos povos Yanomami e Yekuana.
A subcomissão formalizou uma série de pedidos de providências a ministérios e propôs um pacote legislativo focado no agravamento de penas para crimes ambientais em terras indígenas, adaptação de prazos processuais para áreas remotas, fortalecimento da FUNAI, integração de políticas sociais e adaptação do acesso a benefícios sociais.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que aumenta a proteção para pessoas com deficiência vítimas de crimes. A proposta torna esse tipo de crime uma circunstância agravante, com penas maiores para quem se aproveita da vulnerabilidade da vítima.
Hoje, o aumento de pena previsto na legislação está ligado a agressões ocorridas em escolas. O relatório lido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, amplia essa proteção em casos de lesão corporal e reforça a punição também em outros locais. Agora, o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Ligações indesejadas de telemarketing e as cobranças feitas para quem nem é devedor podem estar com os dias contados. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou em decisão terminativa um projeto que obriga as empresas a identificarem claramente o número das chamadas e a respeitarem o pedido de bloqueio feito pelo consumidor.
O texto também cria um cadastro para evitar fraudes e ligações repetidas para pessoas que não têm relação com a dívida. Quem descumprir as regras poderá pagar multa de até R$50 mil. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O relator da proposta, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, afirmou que o objetivo é combater práticas abusivas de telemarketing sem impedir a realização de cobranças legítimas.
E esse projeto enfrenta um problema que é meu, que é seu, é de todo mundo, que é exatamente a perturbação de redes de telefonia que liga pra gente com ligações indesejadas, com ligações desagradáveis, oferecendo produto, buscando cobrar alguma coisa que a gente não tem nada a ver com o assunto, importunando a nossa rotina, o nosso bem-estar, o nosso conforto, e a gente precisa dar um basta nisso.
E a presidência da República vetou parcialmente o projeto que mudava o símbolo de acessibilidade no Brasil. Com o veto, o símbolo vai continuar sendo uma pessoa em cadeira de rodas.
A intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O governo argumentou que mudar o símbolo já muito conhecido por uma imagem criada em 2015 pelas Nações Unidas poderia criar barreiras adicionais a quem se pretendia beneficiar e que a mudança não teve participação das organizações representativas das pessoas com deficiência. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que a intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência.
É como dizer para a sociedade, a acessibilidade vai além da mobilidade. É sobre garantir mais autonomia e respeito para todas as pessoas com deficiência.
Outros trechos do projeto, como a ampliação dos locais obrigatórios para sinalização, foram mantidos e transformados na Lei 15.459. Agora, o veto parcial precisa ser analisado pelo Congresso Nacional, podendo ser mantido ou derrubado.
O programa Jovem Senador já definiu os 27 estudantes que vão participar da Semana de Vivência Legislativa em agosto no Congresso Nacional.
A última vaga ficou com um aluno do Distrito Federal, vencedor da etapa local, com uma redação sobre democracia nas redes sociais. Repórter Henrique Nascimento.
Os 27 estudantes foram selecionados para o Jovem Senador 2026, programa que permite aos alunos conhecer de perto o funcionamento do Congresso Nacional. A última vaga ficou com Caleb Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O tema da redação deste ano foi Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável.
Assim que saiu o tema, eu já comecei a pensar em várias coisas. Eu sei que o raciocínio ele foi vindo ao longo do processo de criação da redação. Eu tentei ser o mais verdadeiro possível sobre a minha opinião.
Durante a Semana de Vivência Legislativa, os jovens senadores vão ocupar cadeiras no plenário e nas comissões e apresentar propostas que podem virar projetos de lei. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da participação dos jovens.
Agir hoje na esperança de que as iniciativas atuais nos assegurem um futuro melhor é missão de todos nós, não importa a idade, que ela se traduza em entusiasmo e paixão pelo trabalho legislativo.
Ao longo de 14 edições, o jovem senador já mobilizou mais de 2 milhões de estudantes.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão da Câmara proíbe aposentadoria como punição a magistrados.
Plenário torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem.
Parlamentares defendem propostas em defesa de segmentos vulneráveis.
Boa noite. Projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, promete fortalecer mecanismos de combate ao abandono afetivo e material de crianças e adolescentes. O texto amplia os deveres dos pais e responsáveis quanto ao cuidado, à convivência familiar e à assistência emocional.
Maurício do Vôlei explica que o projeto cria medidas de proteção como acompanhamento psicossocial, mediação familiar e orientação aos responsáveis. Para ele, a iniciativa garante o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, é relator de proposta que obriga companhias aéreas a transportar gratuitamente equipamentos usados por pessoas com deficiência. Ele explica que o projeto determina que cadeiras de rodas, próteses e outros itens essenciais sigam preferencialmente na cabine.
Rubens Ottoni aponta que, quando o transporte na cabine não for possível, os equipamentos deverão seguir no compartimento de carga, com prioridade, identificação e proteção adequada. O parlamentar alerta que a medida também prevê indenização imediata em caso de dano ou extravio.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a urgência de projeto que inclui a misoginia no Código Penal, criminalizando injúrias e agressões motivadas pelo preconceito contra as mulheres. Ele assinala que o parlamento precisa dar uma resposta diante do avanço dos índices de feminicídio no país.
Alencar Santana ressalta que a matéria já pode ser votada no plenário. Ele defende a punição rigorosa contra qualquer tipo de discriminação ou violência de gênero. O legislador acredita que a tipificação legal assegura a proteção integral e o respeito aos direitos das cidadãs brasileiras. Justiça.
Avança na Câmara a proposta que proíbe a aposentadoria compulsória de juiz como forma de punição. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição. A proposta mantém a previsão de que o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público deverá ser fundado em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, mas acrescenta que a suspensão poderá ser de até 90 dias e a disponibilidade poderá ser de até 2 anos. Ainda de acordo com o texto, concluído o processo administrativo disciplinar, o Tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça, quando couber a pena de perda do cargo em decisão por voto de 2/3 de seus membros, deverá representar ao Ministério Público no prazo de 30 dias para propor a ação judicial. Nesse caso, o magistrado deve ser afastado das funções com vencimentos proporcionais até o trânsito em julgado da sentença. Se a decisão for pelo arquivamento da representação ou se a ação judicial for julgada improcedente em decisão definitiva, o magistrado retorna às suas funções com o pagamento da diferença das verbas remuneratórias e a contagem do tempo de serviço para todos os fins. O Ministério Público deve se pronunciar sobre a representação no prazo de 90 dias. O relator na comissão, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogiou a iniciativa da proposta.
A sociedade brasileira há muito reivindica o fim desse privilégio que hoje nós conhecemos como aposentadoria compulsória, que ao invés de ser um castigo, como deveria ser, ou uma punição, melhor dizendo, acaba sendo um prêmio para quem pratica ilícitos e crimes no exercício da magistratura.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, compartilhou dessa opinião.
Você premiar alguém que abusou do cargo, que cometeu crimes e que é afastado, aposentado compulsoriamente com a sua remuneração integral. Isso é um tapa na cara do brasileiro.
A proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição ainda precisa ser analisada por uma comissão especial que deverá ser criada para esse fim e depois segue para a apreciação do plenário, onde precisará ser votada em 2 turnos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho. Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia defende a aprovação pelo Senado do projeto que institui a escala de trabalho 5x2. Segundo ele, a medida garante mais qualidade de vida aos trabalhadores, permitindo mais convivência familiar e tempo para cuidar da saúde.
Pastor Sargento Isidório também cobra a aprovação da proposta que trata dos direitos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele afirma que a matéria representa uma medida de justiça para a categoria, destacando a mobilização dos profissionais em defesa da pauta.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica projeto da Prefeitura de Itajubá, que cria regras locais para o transporte por aplicativo no município. O deputado afirma que a proposta gerou mobilização de trabalhadores por prever punições e exigências que podem dificultar a atividade.
Júnior Amaral argumenta que a Prefeitura extrapola sua competência ao tentar regulamentar pontos que seriam de responsabilidade do Legislativo Federal. O parlamentar sustenta que as regras podem afetar a renda de motoristas e entregadores que dependem dos aplicativos para trabalhar.
Desenvolvimento regional. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cobra a votação de PEC que inclui entidades municipais entre os legitimados para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ele argumenta que a medida corrige uma distorção ao garantir a municípios prerrogativas já asseguradas a estados e à União.
Hildo Rocha critica a resistência de líderes partidários à votação da proposta. O parlamentar sustenta que entidades como a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos devem ter legitimidade para representar os interesses das cidades perante o STF.
Paulo Guedes, do PT, agradece ao governo federal pelos investimentos destinados ao norte de Minas Gerais. O congressista destaca a renovação da frota do SAMU, a destinação de recursos para hospitais e a construção de novas unidades de saúde.
Paulo Guedes também menciona ações voltadas aos pequenos municípios, como construção de creches, entrega de equipamentos de saúde e melhorias na infraestrutura. Segundo ele, os investimentos devem impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.
Votação. A Câmara aprovou o fim da cobrança por consumo mínimo de água e esgoto. A repórter Daniela Lessa explica como deve funcionar o sistema de cobrança.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de abastecimento de água e esgoto. O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e altera a lei do marco legal do saneamento básico. Pelo texto aprovado, a tarifa de água passará a ser formada por duas partes. A primeira será uma parcela fixa, chamada de tarifa básica, para remunerar a oferta e a manutenção do serviço. A segunda parte será uma parcela variável, calculada conforme o volume efetivamente consumido. Na prática, a proposta impede que o consumidor pague por um volume mínimo de água que não usou. A mesma lógica valerá para o esgoto sanitário. Relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deu exemplo de como a proposta irá funcionar na prática.
Que é como se você entrasse no bar e aí tivesse R$50 de consumação. O cara que consumiu paga 50, o cara que não consumiu paga 50 também. É assim que funciona hoje a tarifa de água. O que a gente quer fazer é o seguinte: bom, você que não consumiu nada, você vai pagar ali pela cadeira que você sentou, pelo garçom que te deu oi, então você vai pagar R$15. Aí o cara que consumiu vai pagar os R$15 mais aquilo que ele consumiu. Basicamente, a gente está mudando a estrutura para dar mais justiça para as tarifas, principalmente para aquele consumidor que acaba pagando pelo consumo dos outros.
O relator disse também que os serviços de saneamento têm custos fixos importantes, como manutenção de redes e estações de tratamento. Por isso, o texto aprovado não elimina toda a cobrança fixa. Favorável ao projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu também que essa tarifa básica não seja elevada, considerando que o acesso à água é um direito básico das pessoas.
Mas esse projeto vai no caminho correto de garantir à população que ela não continue a pagar essa tarifa mínima que ele vai pagar independente de quanto consumiu. Contudo, é preciso colocar uma trava para que a parte fixa não supere e não seja muito grande, onerando ainda mais o consumidor final, porque água é direito, água é vida, água não é mercadoria.
O projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de água e esgoto agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.